Hoje, que estamos nas calendas de março, quero falar-vos de coincidências e do Castelo de Tomar. Há exatamente 107 anos, quando a Europa ainda se encontrava em guerra, foi surpreendida com a queda da monarquia na Rússia na sequência de uma revolução que tinha sido iniciada dias antes, por assinal, no Dia Internacional da Mulher. Por esses dias, a família real portuguesa, que estava no Rio de Janeiro, seria talvez das poucas que se sentiam tranquilas. E distantes, claro. Na verdade, a maior preocupação dos portugueses no Rio de Janeiro, naqueles dias de março, era a preparação do casamento de Dom Pedro, filho do rei Dom João VI, com a austríaca Maria Leopoldina, que viria a ser a primeira imperatriz do Brasil. Leopoldina tinha um grande interesse pelas ciências e, quando o casal foi viver para o Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio, promoveu o início de uma coleção que daria lugar ao maior museu de história natural da América do Sul, o Museu Nacional de História Natural do Brasil. Em 29 de janeiro de 1925, há exatamente 98 anos, Albert Einstein, que já era um cientista muito conhecido, estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro, ampliando a sua visão cultural da vida e da ciência. Essa viagem, aliás, e outras que fora fazendo, tinham definido um perfil, o perfil de Einstein como cidadão do mundo e como defensor da diversidade e da paz. E anos depois, pois é, exatamente há 90 anos atrás, juntamente com Freud, publicou um conjunto de cartas em defesa da paz. É engraçado, mas o Museu Nacional, que só foi fundado devido à iniciativa da austríaca Leopoldina, terá tido um grande impacto na definição identitária de Einstein, que uns anos mais tarde, há exatamente 89 anos, em 1934, num dia 29, também aí encontrou as forças para abdicar da cidadania alemã por causa da subida de Hitler ao poder. O mesmo Hitler, aliás, que um ano antes proibira e mandara queimar o livro de cartas com Freud. Einstein, que foi suíço, alemão e americano, era um judeu que nas viagens aprendeu a diversidade cultural e o valor da paz. E nestes dias em que a obsessão identitária e xenófoba regressa à Europa e, infelizmente, também a Portugal, vale a pena ler o que Einstein, que também passou por Lisboa num certo março de há 98 anos, escreveu. Como é possível que esta pequena panelinha da classe dominante subjugue a vontade da maioria que tanto tem a perder e a sofrer por uma guerra a serviço das suas ambições? É possível controlar a evolução mental do homem para torná-lo à prova das psicoses do ódio e da destruição? Perguntou Einstein, a Freud, aliás. Não estou pensando de forma alguma apenas nas chamadas massas incultas. É que a experiência mostra que é sobretudo a chamada inteligência que é mais propensa a ceder a essas desastrosas sugestões coletivas, já que o intelectual não tem contacto direto com a vida bruta, mas a encontra numa forma mais fácil e sintética que é a página impressa. Isto escreveu Einstein em 1934, num dia 29 de março. As calendas de março estão cheias de coincidências. Serão apenas coincidências? Ou serão o exemplo de que o acaso afinal é muito organizado? E o que é que tudo isto tem a ver com o Castelo de Tomar? Nada, claro. Ou então tudo. Porque sem o castelo não se faria depois o convento. E sem ele não haveria as Cortes de Tomar, que foram a raiz surda de uma restauração que 60 anos depois colocou no poder a dinastia a que pertence ao esse Pedro, que casou com a tal Leopoldina e com ela organizou o tal museu que o Einstein visitou. Mas isso é outra história. Bom dia.